muito obrigado por teres aceitado estar aqui.
Obrigada eu pelo convite.
Estou super curioso. Esta conversa, malta, para quem estiver aqui a ouvir, mesmo que não esteja muita gente, nós não ficamos tristes porque esta conversa é gravada, passa amanhã também na Rádio Universitária no programa Português Suave. Vocês, se não seguem a Rádio Universitária Rumo, devem seguir e apoiar. E se não seguem, para quem não seguir o perfil aqui da Angélica, deve seguir desde já e ir já pesquisar todas as coisas brilhantes que ela faz. Eu não te apanhei em Braga, tu estiveste em Braga no Generation não há muito tempo, ou se não estou enganado ou não. Ou já foi há mais tempo?
Já foi há mais tempo, sim.
Pois, já foi há mais tempo. Sim, sim. Queres contar aqui à malta que possa estar a ouvir e que não te conheça, porque amanhã quem ouvir na rádio, e ouve-se mais em Braga, mas não só, a rádio já chega aqui, a Rumo, aqui ao Porto. Consegues assim resumir o que é Angélica, ou seja, que é muita coisa, não é?
Pronto, pois. Eu sou arpista. Cheguei a Porto a 2011 e comecei a trabalhar no Conservatório de Música, cá. E pronto, ao longo dos anos pronto, estudei em Salamanca, estudei em Madrid, depois fui estudar fora. Estive nos Estados Unidos, na Holanda e pronto, tenho andado assim a experimentar muita
Tu tens
coisa.
um currículo super interessante, ou seja, tu fizeste os estudos, vá lá, Academia Clássica, certo?
Sim. Comecei com 11 anos.
Com 11
Na minha
anos.
cidade, sim, em Salamanca.
Em Salamanca, uma cidade muito bonita, que está aqui perto de Trás-os-Montes, certo? Ou seja, não está muito longe de Trás-os-Montes.
Sim, está pertinho, fica 3 horas do Porto.
Sim. E tu descobriste, esta é uma pergunta clássica, mas pronto, vá lá. Eu tenho curiosidade como músico. Eu gosto de saber, porque há histórias por vezes diferentes, mas há muitas histórias comuns. Há muita gente, muitos amigos meus e amigas que dizem: eu olhei para o instrumento, ouvi alguém tocar e senti uma cena super orgânica e imediata. Outras vezes não, outras vezes é mesmo uma questão de coincidência. Como é que foi contigo?
No meu caso foi coincidência, porque eu comecei a tocar piano, e eu tinha um piano em casa, porque minha mãe estudou piano, e quando entrei no, na escola não havia vagas para piano, e começava a harpa esse ano, e eu nunca tinha ouvido uma harpa, nunca. Por isso foi coincidência.
Olha, isso é uma boa dica. Por vezes os pais de alunos menores, que eu tenho alunos de bateria, às vezes estão preocupados com essa questão de que instrumento é que eles devem escolher na academia, na percussão e tal, e eu digo-lhes muitas vezes isso: se há menos pessoas nesse instrumento, às vezes isso já é uma boa forma de começar, uma boa oportunidade, não é? Porque se aquela turma está cheia, começas logo, não é? Com uma...
Sim, mas eu acho que quando se é miúdo é difícil saber. Algumas pessoas têm muito claro desde muito pequeninos o que gostam, o som que gostam e tudo, mas não é assim tão fácil e também é bom experimentar. Se pode começar um instrumento, depois se pode mudar. Qualquer instrumento serve, qualquer instrumento é fixe.
Fiz. Olha, está aqui o Rui. Rui, ele já sabe, foi no Conservatório do Porto, adorou a sonoridade, é lindo. Sim, é incrível. É incrível, eu ouvi poucas vezes arpistas, mas é incrível. Que é um instrumento que, apesar de tudo dedilhares, para mim tem algo de mínimo percussivo, porque é esse toque na corda, sabes? Não sei explicar. Não sei explicar.
Sí, a coisa boa da harpa é que temos un contacto directo, os dedos directos con as cordas e dá para facer moita coisa, moitos efeitos, para manipular de moitas maneiras diferentes. Há harpas, por exemplo, na América do Sul, que son harpas máis pequenas, que non ten pedais, que se tocan con as uñas, por exemplo. Há moitos tipos de harpas diferentes.
Olha, hoje vou aqui expor a minha ignorância, porque eu sou muito interessado em instrumentos, mas é verdade que, então, por exemplo, só na família da percussão há milhares de instrumentos que eu desconheço completamente. Mas no caso da harpa, que tipos de harpa e a história da harpa?
Que tipos de arpa? Há muitas. Sim, sí, há muitos tipos. Desde, pronto, também o início da arpa pode sai a partir da lira, por exemplo, que desde um arco com uma corda foi a primeira arpa.
Okay,
um arco com uma, sim.
Sí.
E a partir de aí desenvolveu, depende do em distintos países, distintas culturas e de maneiras muito diferentes, até chegar a por exemplo, a arpa que eu utilizo, que é a arpa de pedais, mas no meu caso foi assim, eu comecei com esse instrumento, mas pronto, podia ter sido outro.
Sim. Malta, vocês não se esqueçam que podem e devem participar. Deve estar aqui gente também, não sei se tens aqui gente de Espanha também a assistir.
Sim, está a ver que sim, olá. Olá a todos.
Sim, espero que compreendam, ok? Al português.
Desculpem o meu portunhol, porque eu estou com muitos anos, mas este sotaque.
Não, está ótimo, está ótimo, está incrível. E eu iria relembrar que há um ponto de interrogação que está aí embaixo. Aí um. Olha, agora não sei dizer ponto de interrogação em espanhol. Como é que é? Já não me lembro.
Interrogação, sim.
Ah, ok, é isso. Então, aí abaixo, interrogação. Ok? E podem participar.
Perguntas,
ok? Porque normalmente quando há perguntas ou comentários é no fim, nós vamos estar aqui sensivelmente 30 minutos e depois já estamos a ir embora e ficam perguntas por fazer ou coisas assim. Angélica, em que é que tens estado a trabalhar? Eu não fui ver nada dos lançamentos e nada dos trabalhos. Tu fazes imensas colaborações e tudo mais. Em que é que tens estado a trabalhar e onde é que tu vais andar brevemente?
Nos últimos tiempos estive a traballar no meu último álbum, que é un traballo, é o resultado de un traballo de pesquisa de moitos anos de experimentación con electrónica e principalmente iso. E agora estou así con outros proxectos, con máis persoas, porque tiña un pouco saudades de tocar sozinha. E estou a preparar un concerto con varias artistas, que vai ser no Lux, julho, ainda falta, e convidei algumas artistas portuguesas incríveis, que tamén traballan con electrónica sí, vamos preparar un concerto, se callar facemos un disco tamén.
Uau, isso é incrível, mas vamos já aqui, vamos desvendar tudo, porque aqui o Emergência muitas vezes dá notícias em primeira mão.
Ah, quem mas se... é um pouco segredo ainda. Sim, mas tudo bem.
Eu consigo, não podes dizer quem são então ainda.
Sí, sí, pues vou dizer, son Violeta, flautista, Violeta Acevedo, tamén Clotilde, que traballa con sintetizadores.
Ok, pues.
Depois a Eche, que é de Turquía, mas mora cá, no Porto, há moitos anos, nos tiñamos unha banda juntas. E tamén unha artista que é española, mas mora en Bruxelas, que é a Yamila, que nós temos estudamos juntas quando estávamos na Holanda e tínhamos muita vontade de tocar juntas outra vez. Portanto, vamos ver o que acontece.
São só mulheres, fixe, espetacular.
Sim, sim, sim. Sim, estuve há uns anos, 2010, eu tinha começado um projeto na Holanda que era também só com mulheres, coincidia que éramos várias amigas, que compositoras de sonologia, intérpretes, tiñamos un collective que era as Female Effects de distintos países e iso ficou un pouco parado porque moramos en distintas partes do mundo e é difícil nos juntar e isto é unha lembranza. Uma pequena lembranza, sí. E depois estou tamén con un proxecto con a sonoscopía. Non sei se coñecen.
Sí, son
amigos con quen gosto moito, moito traballar.
Que fixe.
E é isso.
Ou seja, tu gostas muito da música experimental, vá lá, entre
Sí,
aspas.
todo o que teña a ver con electroacústica, con misturar o meu instrumento con electrónica, sí, interésame moito. Já estou há moitos anos, o proxecto final do meu mestrado que fiz na Holanda tiña a ver con iso. Fiz unha pesquisa de pezas de arpa con electrónica e procurei pezas con... Algumas pezas eran con tape, outras pezas eran con procesamento ao vivo, con programas da Max MSP, e foi moito interesante. Gostei moito
Isso
e...
é super interessante.
Sí, então é um percurso, já estou há muitos anos a trabalhar nesse sentido. Depois daquele projeto, trabalhei sobretudo com pessoas que eu tocava e processavam o som do meu instrumento e tinha muita vontade de conseguir fazer eu própria esse trabalho, o que é bastante difícil, por isso é todo mundo novo, claro, para mim. E tenho a ajuda de um engenheiro que me ajuda e juntos temos feito o último disco e tenho aprendido muito. E aí, o que me falta? Falta-me muito.
Eu acho que uma música, né, está sempre a aprender, ou seja, acho que vai estar sempre a aprender, não é? Não, creio eu, não é? Mas eu acho
Sim.
que isso é que é interessante, não é? Ainda agora estava aqui a falar com um aluno sobre isso, que é, bem, nos vais sempre, porque por vezes quem começa a aprender um instrumento ou a aprender música, como em muitas outras coisas, quer resultados rápidos. E eu sou um bocadinho, se calhar, um bocadinho, trago aquela mensagem horrível que é: olha, tu vais estar sempre a aprender. Se não tiveres. Isso é a parte mais gira de tocar, estás sempre a mudar qualquer coisa. Acho que estás sempre a mudar qualquer coisa, não é?
Sí, e isto do ensino, tamén que das aulas, é tamén moito importante, unha persoa tamén aprende moito.
Gostas de ensinar?
Sí, gosto moito. E é interesante como é verdade quando nós somos miúdos, quando as persoas son pequeninas, ten sempre moita vontade, claro, por explorar, por experimentar, e é unha coisa que se callar eu é unha altura non tive, non era o que se facía, non? E hoxe en día tamén ás veces non há moita oportunidade para iso, non? E acho que nós temos de encontrar a maneira de conseguir conciliar as dúas coisas, ensinar o básico, as ferramentas, a técnica para conseguir ter unha certa liberdade e control do instrumento, mas tamén permitir que os alunos continuen a explorar e non percan nunca esa motivação.
Sim, eu sinto muito nos últimos anos que está a mudar para mais positivo, porque há muitos anos que tenho essa preocupação de trabalhar a pessoa e não um conjunto de regras e de sistemas que já vou expor a pessoa sem sequer quase ouvi-la, sem ver que pessoa é que está ali a tocar um instrumento, porque eu acredito nisso, acredito que a pessoa, então num instrumento muito orgânico, em que é tudo muito imediato, por exemplo, no meu caso percussivo, há uma conexão muito forte com o teu perfil. Se tu és uma pessoa tímida, nunca vais ter uma abordagem imediatamente muito, em geral, não é? Em geral. E acho que está, mesmo na academia clássica, eu penso, não tenho a certeza, mas sempre senti um certo fechamento, um bocado, não, isto não se faz, isto não se faz, e acho que está a mudar. Não sei se é a tua opinião.
Está a mudar, sí, mas tamén nos alunos máis novos, como os alunos máis novos, eu acho que sí, que é unha coisa que está a mudar e há persoas que ten interés en mostrar outras abordagens, experimentar outras abordagens e por exemplo, unha coisa que descubrí na Holanda, unha técnica, entre aspas, de improvisar, que é o sound painting, non é? É unha coisa moito divertida e moito intuitiva e que os miúdos adoran, é como un xogo, non é? Por que non experimentar con miúdos? E hoxe en día xa se está a facer iso. Eu tivese gostado moito experimentar máis cedo, non? Mas agora xa son coisas que se facen e tamén se aprende xa máis cedo e é
Sim.
posible, están nas escolas e é cada vez máis informação, já com a net já é tudo possível mesmo.
Para um professor é desafiante. Eu creio que o professor tem uma deontologia muito grande, ou seja, tem de perceber tudo isso, mas ao mesmo tempo sabe, claro que sabe, porque já passou por essa etapa, por esses processos, sabe o que é que tecnicamente vai, sabe o que é que o aluno vai encontrar, as dificuldades que vai ter, e sabe quais são as técnicas que de facto não há nada, não há como contornar, ou seja, há coisas que são clássicas e há coisas que não são, não é?
Sí, mas, por exemplo, para mí o facto do estudo da música contemporánea ajudou-me imenso nesse sentido, porque há moitos compositores da música contemporánea que eles exploran ese lado. Eles nas súas partituras deixan espacio para improvisação e alguns deles experimentan con partituras gráficas e já faz parte. Acho que faz parte, não é uma Sim. coisa já separada, acho que faz parte Bom. Do percurso.
Sim, como creio que se deveria ser natural, ou seja, tu sentes isso, sentes que um aluno vai perceber melhor um exercício técnico se tiver essa abertura, sentes isso? Ou seja, como uma coisa alimenta a outra.
Sim.
Por vezes, não é?
Completamente, sim.
Que bom, olha, malta, a malta estava aqui muito atenta e há pessoas que estão a deixar alguns comentários aqui no feed, mas se quiserem deixar na interrogação, lá em baixo, é difícil de pronunciar, interrogação.
Uma pergunta, se têm perguntas.
Pronto, ali em baixo, no ícone como ponto de interrogação, ok, malta? Porque de certeza que há gente que está aí, está muito atenta, porque vejo aqui muita gente que quase não sai e há muitas perguntas para fazer. Eu descobri, vá lá, a eletrónica, vá lá, associada à música, muito tarde. E estou muito curioso e muito interessado nisso e ando agora a aprender. Tenho tocado com um grande amigo, o Ricardo Martins, que é um baterista que utiliza muitos sintetizadores e processamento de voz. E falámos muito disso. Tu tens alguma dica, assim, porque eu não sei se está aqui gente que já o faz ou que quer fazer. O que é que tu usas ou não usas e porquê? Como é que é o teu processo de selecionar, por exemplo, para processar coisas? O que é que tu utilizas?
Eu experimentei coisas diferentes. Comecei com o computador, porque é o mais fácil, fácil, entre aspas, ou seja, com um programa, num programa aparecem, uma pessoa tem todos os efeitos e é todo um mundo a descobrir, como o Live Ableton, como o Max MSP, dá para fazer infinidade de coisas, só que o facto de eu estar a tocar e mexer no computador parecia mais vezes complicado e preferi experimentar com pedais, pedais de guitarra no início para poder ter uma interação mais direta, tocar e ter uma interação. Então realmente quando comecei com pedais, comecei com coisas muito simples, com delays, com reverb, com loops e já dá para fazer milhões de coisas só com isso, porque é verdade que com os programas de computador, que são incríveis, é infinito. Uma pessoa pode ficar perdida e, por um lado, é muito fixe também para experimentar, para perceber o que se pode fazer. Por exemplo, eu me lembro que há uns anos descobri o efeito granular e gostava muito, mas não existiam pedais. Agora já existem pedais, mas naquela altura não existiam. E eu estava à procura e como fazer isto. E no fundo dá para fazer com um delay, se pode programar e tal. E agora já existe cada vez mais e mais pedais e mais coisas, que é incrível.
Sim, entrei muito tarde no live, tenho estado aqui a aprender e é difícil, como qualquer novo software, mas percebes logo o potencial, percebes imediatamente o potencial, é incrível. Sim. E hoje em dia a música eletrónica está muito presente. Eu já falei disto com muitas pessoas aqui nas entrevistas, porque eu ainda sinto que há um... Tu sentes que há um estigma com a música eletrónica entre as pessoas também generalizam completamente, ou seja, às vezes pensam e falam de eletrónica e estão a pensar numa coisa que não tem nada a ver com o que tu fazes ou com o que muita gente faz. Mas eu digo colocar a eletrónica como uma ferramenta ou como um instrumento na música e na gente que é purista com isso, não é verdade?
Pode ser, sim, só que eu realmente comecei a interessar muito já há muitos anos, mas sobretudo quando vivia em Madrid, Vi un concerto do Rishi Sakamoto que fiquei maravillada. Tamén vi un concerto de Stockhausen que fiquei tamén, wow, que isto, isto é posible. Entón, tamén o que acontecía é que fui a moitos concertos e de música electrónica e sentíame, gosto moito de certos sons, sentome moito identificada e depois é iso, comecei a pesquisar e de facto descubrí que há moitos compositores contemporáneos que utilizan electrónica e de facto eu estuve uns anos durante bastante tiempo a tocar con un ensemble de música contemporánea galego, Vertixe Sonora, e eles traballan sempre con compositores que utilizan electrónica.
Sim, há muitas coisas assim na história da música que curiosas, que nós pensamos que é uma coisa muito avant-garde e é uma coisa que já foi experimentada imensas vezes, ou seja, é que é
Sim.
super natural, não é?
Desde os anos 60, sim, há muito tempo que se está a experimentar, sim.
Sim. Isso acontece muito, acho que em vários géneros de música, que é, oh, isto não se faz. E é sempre é sempre esse argumento que eu utilizo para desconstruir isso um bocadinho no trabalho musical, que é, olha, eu não, assim, não, é o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu valido ou não, é um problema meu, nem tem muito interesse para os outros, mas a verdade é que a música é feita disso, não há como justificar que a música é feita de experimentação, senão a música não tinha história, não é, no fundo, não é? Digo eu.
Sí, é que claro, há todo un mundo de posibilidades e cada persoa escolle con o que se sente máis identificado, non? E podemos experimentar, temos as ferramentas para experimentar e cada vez máis, por que non? Acho que há que experimentar o máis
Olha,
possível.
há muitas arpistas ou arpistas que fazem esse tipo de trabalho. Tu tens assim alguma referência, alguém, ou tu foste criando um pouco com poucas referências?
Algumas, claro que há, sí. Uma das minhas preferidas é a Sina Parkins, claro, que é a arpista que é conhecida por tocar com Björk, mas ela tem um trabalho impressionante de improvisação e de pedais. E também Rhodri Davies, uma arpista inglesa. Tamén há muitos anos que ele está no mundo da música experimental e faz instalações de som e a volta traballa moito moito a volta do instrumento e ten unha arpa feita por el. Há várias sí, varias persoas que utilizan cada vez máis, claro. Mari Latimore, Sara Pagé do Canadá, há bastantes persoas, poucas, mas cada vez máis.
E por falar nessas possibilidades, temos aqui uma pergunta da Elvira que pergunta: dá para tocar metal com uma harpa elétrica como se fosse um som parecido com uma guitarra elétrica? Está aqui a pergunta da
Ah,
Elvira.
sí, Elvira. Claro que dá, sí. Se liga a un pedal de distorsión e dá perfeitamente. Já
Ahá.
experimentaremos numa aula, Elvira, não te
Yeah.
preocupes.
Muito bem, muito bem. Tens aqui alunos no Porto, estás na academia, não é?
Sí.
Fixe.
No conservatório. Tenho
Fixe.
15 alunos.
Uau, muito fixe.
Todos incríveis.
Então, o futuro da harpa está garantido, não só, mas também nos próximos tempos. Vamos ter aí.
Sí,
Vamos
no,
ter.
en Portugal é incrível porque cada vez saen máis e máis arpistas, non só no Porto, sino en todo o país e arpistas que eran estudantes quando eu cheguei e saíram, voltaron e incríveis, están a tocar mesmo muito bem. Um nível muito alto. Sim.
E tu, não sei se te posso perguntar, nem sei se tens uma resposta, mas tu escolheste Portugal ou também foi uma coincidência? Ou tu quiseste de facto ficar aqui?
Coincidiu porque antes de vir cá eu morava na Holanda, mas ficaram sem professor cá no conservatório e me ligaram, então eu vi. Decidí experimentar e depois gostei muito. Claro, comecei a conhecer pessoas. É que Porto está cheio de artistas
Sim.
incríveis, não sei, de todo tipo. E
Sim.
E gosto muito da cidade, das pessoas, vários grupos de gente a fazer projetos em conjunto, e uma coisa que gosto muito.
Sim, é verdade. Sim, eu tenho sentido agora, eu agora estou a viver entre Porto e Braga e estou a sentir cada vez mais prazer de estar no Porto, porque no início estava um pouco esquisito, eu tinha perdido um pouco as referências, como aos meus amigos do Porto também me diziam que também sentiam um bocado a mesma coisa, ou seja, não era só eu. Mas agora estou a sentir um crescendo muito rápido sinergias, muitas sinergias, o que eu acho que é incrível, eu acho que isso entusiasma-me muito.
Sim, pronto, não é só na cidade. Agora, como por exemplo, estas artistas que estava a falar, a Violeta e a Clotilde, elas moram em Lisboa, por exemplo.
Sim.
E com artistas de todo o país, mas como eu moro aqui, tenho mais contacto.
Sim, e aí vamos tirar partido desta, olha, deste tipo de coisas. Por exemplo, tu estás no Porto e eu também agora, mas podíamos estar em qualquer lado e estamos a fazer isto. E é super interessante tirar partido para tocares com pessoas e as residências também, que estão cada vez mais a ser utilizadas para as pessoas poderem estar em conjunto e trabalhar durante um período curto, não é? Mas fazerem coisas incríveis. Olha, está aqui o falar em residências e concertos, está aqui o Luís, um grande abraço para ele nos Açores. Está a perguntar quando vamos ter a oportunidade de ver o videoclipe gravado nos Açores em 2022.
Ai, é verdade! No final do mês, Luís.
Os Açores. Também queria ir aos Açores brevemente. Olha, eu por acaso tinha um concerto lá em julho, mas acho que não vou conseguir. Tramado. É um ano muito. Está tudo a acontecer em 2023. Um grande abraço para ele.
Isso é bom.
E nós estamos muito perto do final, malta, mas olhem, eu estou a adorar a conversa e eu quando começo a falar de música e depois quero saber tudo e faço assim umas perguntas, às vezes hoje, assim umas perguntas muito, muito, como é que se diz, ingénuas, porque eu não conheço muito o mundo da harpa, mas gostava de conhecer, é um instrumento incrível, é uma cena incrível.
Cada vez é mais conhecido. Felizmente.
Claro, sem dúvida. Eu sei que havia na Galiza, creio que havia um artista ou uma artista conhecida, porque eles têm alguma tradição, não? De mais até naquela coisa.
Sim, na música folk galega.
Folk, exatamente. Exatamente. Sim, eu vi, o primeiro que vi foi há muitos anos, foi um galego, creio eu. Creio
Emílio Cal, pode ser?
Pode ser. Eu acho que eu não tenho acesso, vou recordar porque já foi há muito tempo.
Ele é muito bom. Eu tenho discos dele, gosto muito.
Deve ser, porque eu vi a Braga e ele era assim super, assim já conhecido e tudo. Ai, que bom. Malta, toda a gente, quem está aqui que não está a seguir o perfil da Angélica, tem que servir, se seguir é Jellyfish. É
Jellyfish.
É muito difícil o nome.
É que eu, as pessoas que me chamavam Jelly, e como eu digo muito fish, pois já ficou Jellyfish.
Eu adoro a palavra fixe, adoro, eu utilizo muito. Não é fixe?
Eu também digo muito.
É uma palavra muito... acho que resume bem, sabes? Há palavras que eu sinto que não é aquilo que eu quero dizer e fixe é mesmo o que eu quero dizer. Ele é fixe, ela é fixe, isto é fixe.
Eu gosto também.
Portanto, toca a seguir aí, toca a seguir também o perfil da RUM, Rádio Universitária de Minho. E estamos quase a terminar e a Angélica vai deixar uma dica emergente. E qual é a dica emergente de hoje?
A banda?
Sim.
A banda é Cobra Coral, a banda
Sim.
escolhida.
Muito fixe. Como é que tu conheceste Cobra Coral?
Cobra Coral são amigas, por isso é que também conheço. E também tocaram na apresentação do meu disco. E gosto muito, muito do trabalho delas. É um grupo de três cantoras que cantam a capela, sou voz. E é basicamente um grupo de voz experimental. Elas exploram o canto ostinato, ou seja, motivos, frases que repetem.
Sim.
Muitas vezes exploram polifonia, octetos e desta forma desenvolvem as suas canções. É uma música muito hipnótica e minimalista. Utiliza muito o seu próprio corpo para e a respiração para criar efeitos. É muito fixe. É
muito... Sabes que eu esta semana não consegui, eu quase sempre ouço muito a música da dos convidados que eu tenho, das convidadas que eu tenho aqui e também das referências. Desta vez eu não consegui, mas tudo o que me estás a dizer, estás-me a fazer lembrar, acho que é um Joseph Jordania, que acho que é um musicólogo que falava sobre, quem fez a primeira pergunta, que é sobre a polifonia, e eu sempre fui um apaixonado por essa área, porque é polifonia e são os ritmos, é igual na parte musicológica dos ritmos, sabes que as semelhanças são sempre muito mais do que as diferenças, e isso é muito interessante, porque é a cena humana, é porque é que nós escolhemos estes ritmos e estes intervalos e esta forma de estar, e são coisas ancestrais, nós pensamos sempre que é uma coisa muito próxima. É por isso que eu adoro isso que estavas a dizer, e estou muito curioso para ouvir, porque a música antiga ou a música popular, para mim, é sempre muito antiga, porque os humanos já utilizam isso, de certeza, há muito mais tempo do que aquilo que nós pensamos.
Sim, sim, é verdade. Sim, sim, concordo.
Muito curioso, muito curioso. Malta, nós estamos a chegar ao fim. Olha, eu vou-te agradecer mais uma vez e mais uma vez pedir desculpa pelo atraso que tivemos hoje.
Mas foi não foi mal, obrigada.
Tudo resolvido, tudo certo. Então, brevemente as pessoas vão poder ver-te de novo, não é? Em palcos, com certeza.
Ainda, o próximo concerto é em abril.
Ok.
Ainda falta.
Abril, já podes dizer onde e quando?
No Festival Impulso, nas Calas da Rainha.
Ok, boa, muito bom, muito bom. Sim, senhor. É molha, tem muito boa dinâmica. Já falamos aqui sobre esse festival. Então, malta, não percam, brevemente. Mais uma vez, muito obrigado. Espero ver-te aí brevemente, a ver se te encontro aqui no Porto, um dia destes. Sim. Em concerto ou qualquer coisa assim.
Eu também, obrigada, sim.
Está bem? Muito obrigado. E não se esqueçam, vão ouvir amanhã no programa Português Suave da Rádio Universitária de Minho, às 7, e fiquem em podcast também. E vão ver todas estas dicas que a Angélica deixou. Um abraço para todos, beijinhos e...
Beijinhos, muito obrigada. Um prazer.
Muito obrigado. Muito obrigado. A Angélica é fixe e a música dela é fixe. Portanto, toda a gente ouve. Fica bem. Muito obrigado. Beijinho.
Obrigada.
Adeus. Obrigado.